Bem, olá a todos. Eu sou o Luciano Lourenço, sou especialista no time de Windows aqui na Microsoft, especialista em Windows e Devices, atuando também com o Márcio Bulhões, também especialista de Windows e Devices aqui na Microsoft, e o Henrique Maximiano, atuando junto ao time de clientes de um segmento de SMSP aqui na Microsoft. Esse foi um webcast direcionado para clientes de educação, parceiros de educação, mas colocamos, disponibilizamos também o convite para todos aqueles que estão interessados em conhecer sobre Windows for Education, Windows 10 for Education, para que pudessem participar visualizando as apresentações. Começando falando que isso é uma. Esse webcast de licenciamento veio junto, criado às interações de uma academia, a qual Márcio Bulhões e eu estamos entregando durante esse mês, começando a primeira apresentação no dia 30 do 6, falando sobre o Windows 10, 7 do 7, segurança do Windows 10. Semana passada, dia 14, o Windows como serviço, e acabamos de entregar, finalizando agora no final das, entre 3 e 3 e 15, falando de Windows Enterprise MDOP. O link para que vocês consigam visualizar essas gravações é esse ak.ms/c4borl. Vocês conseguirão visualizar todas as gravações. Lembrando que essa última será disponibilizada, ainda será disponibilizada, pois ela acabou de ser gravada. Fica aqui o meu convite para que vocês se inscrevam para o Microsoft Insights. Para quem não conhece, o Microsoft Insights é um evento nos moldes do TechEd. TechEd é um evento global. Na Microsoft nós fazíamos esse evento anualmente e nos últimos 2 anos acabamos não tendo TechEd e voltamos agora com o Microsoft Insights. Se inscreva, acesse o microsoftinsight.com.br para você conseguir se inscrever, participar desse grande evento. Com ele você vai conseguir me conhecer pessoalmente, conhecer o Márcio, conhecer outros especialistas, os evangelistas, bater um papo sobre Windows, Office, Azure, Server, SQL, enfim, todas as tecnologias Microsoft. Teremos vários dispositivos, várias tecnologias que poderão ser testadas, palestras técnicas, palestras mais voltadas para mercado, mais para negócio, enfim, serão 2 dias de inúmera satisfação em poder contactá-los, poder tomar um café com todos. E, lembrando, essa academia ela foi criada com o intuito dessas 4 apresentações e com todas as interações que nós recebemos e os feedbacks das academias, nós criamos esses mais 3 eventos. Esse, que estamos falando que é o Windows 10 para a educação. Teremos um agora, dia 24 do 7, às 2 horas da tarde, de Windows 10 Dicas e Truques. Esse é um evento mais direcionado conforme o feedback que a gente vai recebendo, o que vocês gostariam de saber, então é algo mais direcionado. É algo mais baseado no que a gente pode poder, no que a gente poderá mostrar dentro de o que tem no Windows, algumas apresentações, algumas demonstrações. O link de inscrição é esse que está ao lado. E teremos mais um específico de licenciamento para o Windows 10, ainda com data a definir, explicando desde o licenciamento do que é um OEM, o que é um FPP, qual que é o tipo de licença adequada para aquele cenário, para o meu usuário doméstico, para o usuário conforme eu queira atender das minhas necessidades, licenciamento por volume, licenciamento de varejo. Então, pensando dentro dessa forma, a forma como a educação dentro de um cenário global, dentro de um cenário Brasil, ela mudou e ela vem mudando justamente com o uso de novas tecnologias. O que eu quero dizer com isso? Hoje é muito comum, eu pego esse exemplo como minha sobrinha, que é uma criança de 4 anos de idade, que ela consegue, ela trabalha muito melhor, ela consegue utilizar muito melhor qualquer coisa que ela venha a pintar, a desenhar, a interagir com um tablet, com um smartphone, do que como revista. É até engraçado vendo como que a interação, o dedo da criança automaticamente já buscando, interagindo na tela, buscar interagir com a própria tecnologia. Em situação, às vezes, quando ela vai pegar um caderno, a gente vive num momento onde que é hoje o adulto está pintando, o adulto está utilizando aqueles cadernos com aqueles desenhos, pintando para poder tirar o estresse, e a criança que está usando o tablet, a criança que está usando usando um smartphone. E esse é um cenário que inúmeras instituições vêm buscando dentro dessa mudança, utilizando tecnologia dentro de suas instituições, buscando uma forma de interagir com essa geração Z, que interage com a geração Y, a geração dos anos 90, que nasceu nos anos 80, e ajudando tanto adquirindo esse conhecimento em tecnologia, como também adquirindo essas formas de interação de consumo de informação, seja esse consumo de informação de geografia, de biologia, de história, de informática, enfim, mas através de dispositivos, auxiliando que o estudante e que o educador consiga fazer grandes inovações, grandes projetos. E a gente vem num tocante de Windows 10 para a educação, de um cenário onde a gente está entregando pela primeira vez um produto, uma edição exclusiva para a educação, com funcionalidades exclusivas para a educação. Como padrão, nós temos, lembrando, até para quem não conseguiu acompanhar a academia, para quem não sabia da academia, que poderá visualizar depois nos vídeos que foram gravados, estamos falando que hoje temos o Windows Home, voltado para usuário doméstico, Windows Professional, Windows Enterprise e exclusivo para a educação, dentro dos contratos de volume para a educação, Windows for Education. E quando a gente entra dentro de um cenário de utilização de Windows, uma mensagem de um Windows, é a possibilidade de você utilizar Windows em qualquer dispositivo, utilizar o Windows num telefone, num smartphone, num tablet, num all-in-one, poder utilizar o Windows em cenários onde que jamais antes foram pensados. Como, por exemplo, nós temos o Windows em media center de carros, nós temos o Windows em vending machines, e também pensando numa utilização de Windows para o Xbox. Windows para o Xbox é a mesma mensagem, o mesmo sistema operacional, com os mesmos apps, as mesmas aplicações, executando em todos esses dispositivos. E para um cenário ainda, com o lançamento, com a apresentação do nosso Surface Hub, nossa tela de 84 polegadas, entregando 4K de resolução, com interação, com câmera, com gravação, com acesso a esses mesmos aplicativos, e o nosso óculos de relógio, nosso óculos de realidade virtual e realidade aumentada, o nosso HoloLens. Possibilitando dessa forma que a gente entrega esse conhecimento, que entrega essa forma de aprendizado de uma forma muito mais clara, muito mais simples de serem utilizadas, possibilitando que a plataforma cresça de uma forma facilitando a interação de estudantes e professores com uma experiência familiar, ou seja, a pessoa, independentemente se ela está acostumada a utilizar, o estudante, o professor, Windows 7, Windows 8, conseguindo crescer através, escalando através de dispositivos, seja ele num laboratório, seja ele em salas específicas e interações, através de professores, ou até mesmo outras tecnologias, Microsoft, falando de Office 365, com conta para os estudantes, possibilitando armazenar todas as suas informações no OneDrive, contas de Office 365 para os professores, para as áreas administrativas, conexão através do Azure para entregar novas funcionalidades, e funcionalidades as quais trazemos no nosso novo browser, o novo browser chamado Microsoft Edge. Vocês devem ter ouvido falar do browser do projeto Spartan. O projeto Spartan era o browser onde que você conseguia se conectar, onde que entregava solução, entregava demanda para que você conseguisse trabalhar interagindo na tela, fazendo a possibilidade que você conseguiria editar suas informações, crescendo, e é um browser voltado para que você consiga trabalhar independentemente do dispositivo, independentemente de qual solução que você vai poder utilizar. Então, é um browser que, se você estiver utilizando um smartphone, como exemplo da tela, se você estiver utilizando um computador, você consiga fazer essa interação, você consiga definir escrita, mas você ainda consegue também fazer todas as suas interações mantendo o Internet Explorer. Manter o Internet Explorer significa que você vai ter dois browsers. O Microsoft Edge, que é um browser onde que ele não suportará plugin. Isso não é uma mensagem exclusiva da Microsoft. Outros provedores com outros navegadores também estão abolindo a utilização de plugin e, com isso, permitindo melhor desempenho, melhor utilização, e isso acaba sendo, para as empresas e para os próprios fornecedores, uma forma de entregar mais segurança, uma forma de entregar mais qualidade em utilização de todos esses benefícios, em toda essa utilização desses dispositivos. Mas, por um ambiente empresarial, com soluções empresariais, mantendo o Internet Explorer. Então, seguindo aqui, por exemplo, dando como exemplo, esse site, uma interação, onde eu conseguiria utilizar o Edge fazendo as edições, salvando as informações, fazendo os pontos aos quais eu gostaria de seguir, que eu não quero continuar lendo, ou se eu quero limpar a tela para poder ler especificamente determinadas informações, são as funcionalidades que eu consigo fazer através do Edge. Mas mantendo o browser mais seguro de mercado, com tecnologia de Enterprise Mode para a utilização de navegação em aplicações mais antigas, mantendo tudo que o Internet Explorer na sua versão 11 já está disponibilizando com todos os caminhos, com todo o padrão para o Windows 10, mantendo assim que você consiga definir melhor os seus dispositivos, as suas soluções, a sua entrega de Windows 10, possibilitando que a instituição consiga definir o melhor dispositivo e as suas interações e tecnologias baseadas em web, baseadas em navegadores, fazendo com que o estilo de utilização consiga ser mais claro, consiga ser mais fluido e sem despender inúmeras frações de dinheiro para que você consiga adquirir soluções de terceiros, soluções independentemente de qualquer cenário que você venha fazer essas apresentações ou venha a trabalhar num cenário de educação dentro dos modelos de contratação de volume específico para educação, possibilitando o Windows rodando para os usuários, rodando para os estudantes, rodar nos dispositivos e você se adaptar à necessidade, independentemente de qual seja o grau de entrega de solução de educação que a instituição venha proporcionar, sendo desde do prezinho, desde da creche para os alunos, como indo até mesmo para as grandes universidades, até citando alguns exemplos que algumas universidades aqui no Brasil já tocando já com projetos de Windows 10, falando em casa de dezenas de milhares de máquinas a serem atualizadas, a serem trabalhadas, casas as quais já estamos trabalhando, interagindo para criar todo esse projeto, fazer todo esse motion de atualização para o Windows 10 e assim dentro dessa forma, utilizando o Windows 10, entregando a melhor tecnologia para todos os seus alunos e todos os seus colaboradores internos. E assim, entregando toda essa tecnologia através de mantendo as suas aplicações de uma forma de Windows Apps. E o que é o Windows Apps? Windows Apps é a possibilidade de você rodar seus aplicativos, rodar todos os seus apps de uma forma onde você consiga, a tecnologia consiga se adaptar ao tamanho da tela. Quando a gente está falando de apps universais ou Windows Apps, estamos falando que é o mesmo aplicativo, como por exemplo o Mail e o Calendário, ou o Office 2016, é o mesmo aplicativo, é a mesma solução rodando e executando em qualquer dispositivo com qualquer tamanho de tela que você venha a interagir, que você venha a executar, a disponibilidade, como você irá trabalhar e atuar em termos de suas informações de tela, interação, edição de documentos e edição das suas apresentações. E num cenário ao qual esses apps estarão disponibilizados numa única store. Significa que o app que foi criado para um tablet, que foi criado para um phablet, um smartphone, é o mesmo app que você conseguirá implementar, conseguirá fazer a atualização no seu desktop. É uma única store hoje. E você conseguirá criar a sua store específica para a sua instituição, uma store exclusiva para o seu ambiente de educação, com acesso ao Azure Active Directory, sendo disponibilizadas suas licenças através de volume license ou dentro de um cenário onde você consegue criar e fazer o sideload das aplicações, ou seja, fazer as entregas das aplicações, independentemente de qual dispositivo que ele venha sendo trabalhado, que você vai conseguir fazer essa entrega através dessa sua loja específica a ser criada dentro desse ambiente de educação, a ser criada dentro de um cenário que, hoje, quando a gente pensa num cenário de lojas, se você está trabalhando com Xbox, se você tem um smartphone, se você tem um tablet ou um laptop, são basicamente três lojas diferentes, uma loja para cada tipo de dispositivo. E essa loja para cada tipo de dispositivo, ele até para o desenvolvedor acaba sendo um pouco, gera um pouco mais de trabalho, pois ele requer que ele compile ou que faça algumas aplicações específicas para cada tipo de store, direcionando também a entrega da solução. Com a store única, com um único ambiente de evolução da loja, significa que qualquer aplicativo, qualquer funcionalidade que o desenvolvedor ou que a própria instituição criar, conseguirá fazer a entrega, conseguirá fazer o deployment dessa solução nessa única store, independentemente de qual seja o dispositivo, entregando todas essas novas capacidades, com as melhores funcionalidades, e nesse portal único para tantos computadores, Xbox e smartphones. Sendo que você criará todo esse portal, toda essa universalidade de dispositivos e de apps, criando num cenário para a sua própria Windows Store, ou a própria Windows Store, que a própria Microsoft já entrega para vocês, a sua específica Store, ou criar uma Store específica de educacional, possibilitando que você consiga fazer o deployment das suas aplicações para os seus usuários, para os seus alunos, conforme a demanda, que seja do laboratório, que seja de utilização de máquina, que seja de utilização do dispositivo, ou que seja de aplicação. É a possibilidade que você consiga criar uma conta de usuário, sendo no Azure AD para educação, sendo utilizando a conta do Office 365 para ele, e que essa conta consiga, dentro do Windows 10, segui-lo, independentemente do laboratório a qual ele venha acessar, independentemente do laboratório a qual ele venha trabalhar, esteja disponibilizado para poder utilizar as suas aplicações, fazendo o deployment, fazendo a utilização dessas aplicações de uma forma unificada, de uma forma centralizada. Entendo dessa forma, criando essa flexibilidade de deployment, suportando todas as necessidades com uma simplicidade única, que específica para esse cenário de educação, possibilitando esse, desde um licenciamento simplificado a uma utilização simplificada pelos professores, que normalmente não são pessoas de tecnologia. Então, é pensar que um professor de matemática, um professor de geografia, conseguirá, por poucos cliques, disponibilizando essas funcionalidades e essa gestão dentro desses dispositivos, mesmo ele não requerendo, mesmo ele não tendo um conhecimento mais sofisticado de informática, um conhecimento mais sofisticado de TI. E assim, dentro dessa forma, entregando cenários de segurança, cenários onde que você consegue criar ambientes mais focados na necessidade dos seus alunos, focados mais dentro da identidade da própria escola, disponibilizando um ambiente seguro para a utilização dos dispositivos, mesmo que eles estejam utilizando dispositivos de terceiros, os próprios dispositivos. É muito comum hoje, independentemente do cenário que a gente está trabalhando, que a gente vem atuar, já precisar, já ter acesso à rede sem fios, requerer senha de redes Wi-Fi, transferir dados através de Bluetooth. São funcionalidades e recursos que, com um diferencial de Windows para a educação, diferencial de utilização de Office 365, de Azure Active Directory, a gente consiga entregar essas funcionalidades, integrando de uma forma que o dispositivo a ser entregue para o aluno, independentemente sendo do laboratório, independentemente sendo de uma forma de atuação, de criação de todas as ações e os acessos, fique de uma forma simplificada. O intuito de Windows for Education é entregar todas as funcionalidades disponibilizadas dentro do Windows Enterprise, mas com as facilidades, com as necessidades que um cenário de educação requer, com a possibilidade de um gerenciamento, uma gestão, onde eu consiga criar, remover máquinas em ambientes virtuais. Normalmente, a gente sempre ouve que dentro dos ambientes educacionais eu preciso reinstalar os meus laboratórios cada vez que encerra um período ou encerra um semestre. Dentro dessa forma, possibilitando facilidades de implementação para que a equipe de TI consiga gerenciar melhor esses laboratórios, para que as equipes consigam gerenciar melhor todas essas instituições, de uma forma que você consiga implementar essas facilidades para o aluno ou para as áreas administrativas, gerenciando isso, entregando segurança, entregando um ambiente que, se você, por exemplo, está criando, disponibilizando um SharePoint, disponibilizando uma rede social dentro do Yammer, o professor consiga gerenciar para instituições voltadas para alunos desde o prézinho até o ensino médio, o ensino fundamental, conseguir criar até mesmo interações, fazendo as apresentações online, conseguir ter distribuição de conteúdo de uma forma sendo trabalhada muito simples dentro do ambiente de laboratório, mas que quando ele vá para o seu ambiente em casa, para quando ele venha utilizar o seu próprio computador, ele consiga ter todas essas personalizações, tendo todo esse acesso a esses dispositivos, e uma forma que ele consegue fazer todas essas ações sendo controladas dentro do seu Azure Active Directory ou dentro do seu próprio AD, caso ele venha disponibilizar as contas locais ou venha trabalhar dentro das suas contas, dentro do próprio Office 365 disponibilizado para os alunos. Uma das funcionalidades novas do Windows 10, algo que normalmente eu tenho conversado bastante com o Márcio, que nós focamos bastante nas nossas apresentações, conversando também com o Henrique, que também aqui nos ouve, é as formas de novas integrações de biometria, como que através de recursos biométricos nós conseguimos melhorar a segurança e facilitando o acesso para as pessoas, para os alunos, ou pensando em cenário realmente nós como usuários. Quando a gente pensa em senhas, é um cenário onde que é algo que eu sei. Então, significa que quando eu estou colocando como uma senha, é um cenário onde que eu sei qual que é a minha senha, eu digito a minha senha. Foram criadas inúmeras formas de keylogger, burlar senha, alguns usuários acabam não colocando uma senha forte. Isso são cenários que acabam permitindo que possa haver roubo de identidade, que possa ter burlado esse tipo de senha do usuário, por ser uma senha fraca. E dentro dessa forma, foi criado outros fatores de autenticação, como multifatores de autenticação, que é o token. Então, é algo que eu sei com algo que eu tenho, possibilitando essas duas integrações, essas duas funcionalidades. E quando a gente pensa em recursos biométricos, como digital, reconhecimento facial, reconhecimento de íris, são funcionalidades que, sendo implementadas ao Windows Hello, com hardwares que suportam essas funcionalidades, conseguindo entregar essa segurança a mais, conseguindo entregar essa disponibilidade de recurso, sem a necessidade de eu estar decorando uma senha, sem a necessidade de utilizar um segundo dispositivo para que eu possa fazer a minha autenticação, para que eu possa ter acesso a essa minha máquina. Isso, o Windows Hello, ele vem através da Microsoft Passport, que é o fator de autenticação pensando em dois fatores, que é a senha ou a facial. A partir de uma hora que ele consiga identificar a face da pessoa ou a íris, que são dispositivos que possuem a habilidade de fazer esse reconhecimento diferencial, são dispositivos que irão trabalhar com sensores 3D, com sensores de calor, tecnologia muito similar, se não a mesma, do próprio Kinect, criada pela Microsoft, dentro do departamento de P&D da Microsoft, dentro dessa solução, implementá-la agora, passando para um cenário agora para as empresas e indo também para os cenários de educação, possibilitando que você consiga permitir uma proteção de acesso às informações, mantendo que todos os dados, todas as soluções ficam protegidas, seguras por uma senha através de recurso facial e também de uma forma que o habilite recurso, como por exemplo o BitLocker. É muito comum, nós ouvimos em universidades e grandes centros, que eu preciso controlar as USBs da minha máquina, eu não posso permitir que os alunos levem ou tragam vírus para minha universidade, para minha instituição. Com soluções como o BitLocker, nativa do sistema operacional, você pode criar uma política, criar uma regra que as USBs só trabalharão com dispositivos reconhecidos, com dispositivos as quais estão implementadas a sua criptografia, fazendo com que ele não consiga levar essas informações para outros equipamentos ou trazendo as informações de outros equipamentos, prejudicando as funcionalidades das máquinas. É muito comum, e a gente sabe quando a gente está pensando em proteção de informação, o aluno, ou pensando até mesmo em empresa, todas as questões de tentativa de invasão, de tentativa de acesso a servidores não autorizadas, tendem a ser de tentativas internas, ou seja, é um aluno tentando acessar um servidor, para depois que ele tem acesso a esse servidor, ele mudar algum recurso, mudar a página principal da empresa, mudar algum recurso específico dentro de algum servidor, ou até mesmo dentro do próprio desktop, implementar um keylogger. Então, essas são algumas dessas funcionalidilidades que, com a habilidade que o Windows for Education disponibilizado para essas instituições, conseguir entregar esse ambiente seguro, protegido, sem nenhuma outra solução, sem outras soluções de mercado, sem que isso seja necessário ter investimento de outras soluções para utilizar essa proteção dentro desses dispositivos. E dentro do próprio Windows for Education, vindo uma nova funcionalidade chamada Device Guard. O que é o Device Guard? O Device Guard é uma tecnologia de proteção contra malware que trabalha junto, é uma solução que trabalha o sistema operacional com o hardware do dispositivo, com o hardware do computador. Significa que é uma solução que trabalha junto com o chip TPM, que é o mesmo chip que trabalha junto com o BitLocker. Isso é nativo de hardware. Computadores relativamente mais novos, computadores que são voltados para um cenário empresarial, não para um cenário doméstico, possuem essa tecnologia implementada. Então, como vocês possam já ter ouvido, ou nos nossos outros webcasts, ou em outros meios de comunicação, haverá formas de atualização. Quem vem do Windows 7, quem vem do Windows 8, poderá atualizar para o Windows 10. Em alguns cenários, essa atualização será gratuita. Em outros cenários, há alguma outra necessidade de adquirir a licença ou manter o software Azure dentro dessas suas licenças, dentro do seu ambiente empresarial. E isso possibilitando que o Windows 10 consiga trazer esses benefícios, mesmo para os usuários que estão trabalhando com Windows 10, com Windows 7, com Windows 8, poderem migrar para o Windows 10, poder utilizar essas tecnologias de segurança e essas tecnologias exclusivas que o Windows for Education traz. Device Guard sendo uma delas, outra tecnologia que o Windows for Education também nos traz, é uma tecnologia de acesso remoto, um Direct Access, é um acesso baseado em tecnologia AES, estamos falando de tecnologia AES de 256 bits, uma implementação rápida implementação para que os alunos ou cenários onde que a instituição entregue um tablet para o aluno consiga acessar essas informações, o aluno consiga entrar, conectar dentro da sua infraestrutura, da TI, da própria instituição, mesmo ela estando de casa com esse seu tablet que foi entregue. Então, existem inúmeras instituições trabalhando, entregando tablets, rodando Windows, justamente para que você consiga fazer essas implementações, consiga fazer essas utilizações de tecnologia dos servidores Microsoft com as tecnologias de desktop como essa de Direct Access para os alunos, de uma forma muito mais simples, sem custos de tecnologias de terceiros ou hardware de terceiros, mantendo um ambiente fácil de ser gerenciado, fácil de ser implementado, trazendo, e finalmente, o fim, pensando Dentro desses laptops, caso o aluno venha devolver o dispositivo, porque terminou a graduação, terminou o curso, é um dispositivo emprestado, ou para dispositivos que são de laboratórios que eu preciso, como eu comentei anteriormente, de tempo em tempo formatá-los, reinstalar novamente, porque começou uma nova turma, são novas tecnologias. O Windows 10 ele vem trazer o fim da necessidade de deletar, formatar o equipamento e implementar novamente toda a solução. É uma tecnologia que é conhecida como wiping load, apagando as informações e carregando novamente. Hoje a gente consegue restaurando as imagens padrões. Isso já vem uma tecnologia desde o Windows 8, desde o Windows 8.1, onde você consegue restaurar padrões de fábrica de uma forma muito mais simplificada, de uma forma muito mais simples, direto dentro do próprio sistema operacional, fazendo com que você consiga retornar essa versão anterior. Então, cenários comuns de deployment de adoção de Windows 10 para educação. O cenário onde que eu apago todas as informações, carrego novamente com uma imagem customizada. Esse é um cenário que ainda pode continuar existindo. Se vocês acharem que isso é interessante para o seu ambiente, é algo mais usual, isso continua existindo também no Windows 10. Um cenário de uma atualização no local, uma atualização de que você consiga migrar as suas informações que estão no 7, que estão no 8.1, para o 10, somente fazendo uma atualização via Windows Update, via WSUS, e essas permanecendo todas as informações, todos os aplicativos, tudo o que já previamente foi carregado naquele dispositivo, mantendo-as dentro dessa sua utilização, sem a necessidade de você estar carregando ou se você está disponibilizando todas as outras informações novamente. Ou seja, para esse cenário, é o fim do wiping load, que é o que normalmente tende a ser um pouco mais, que tende a ser a mais custoso em projetos em laboratórios ou novas implementações de novos sistemas operacionais. Como também um provisionamento para novos dispositivos, permitindo que esse dispositivo empresarial consiga carregar, atualizar pelo Product Key diretamente essas máquinas, podendo fazer essa atualização, podendo fazer essas implementações direto dentro desse novo dispositivo, dentro dessa sua nova forma de utilização. Então, o movimento de atualização local, que é o que nós recomendamos para instituições, onde você conseguirá carregar essa atualização através de Windows for Update ou Windows Update for Business. Você também poderá fazer esse deployment pensando, caso você já utilize o seu System Center Configuration Manager, ou você poderá utilizar o seu próprio WSUS para poder fazer o deployment da sua imagem. São cenários as quais não requer grandes projetos ou mudança de infraestrutura de projeto para a adoção do Windows 10 na sua instituição. Dessa forma, priorizando a experiência do usuário, a experiência das suas aplicações, as quais os alunos, os trabalhadores da própria instituição, professores, enfim, consiga manter a capacidade sendo produtivo, até porque a curva de aprendizado para o Windows 10, por ser intuitivo, por ter essa interface, possuir essa interface de uma forma muito similar, muito simplificada, desde o 7 ao 8, reduzindo-se drasticamente uma curva de aprendizado, tornando essa curva de aprendizado praticamente nula para inúmeras pessoas. E como que vai ser essa visualização? Como é que vai mudar para o usuário? Eu coloquei aqui alguns prints na tela para poder evidenciar essa mudança. Então, esse é um computador que já está rodando uma versão do sistema operacional um pouco mais antiga. Tem aqui alguns aplicativos já taqueados na minha menu iniciar, na minha barra de tarefas, e alguns documentos dentro do meu desktop, dentro do meu da minha área de trabalho no meu desktop. A partir de uma hora que eu começo a rodar uma atualização de Windows 10, que eu começo a carregar a imagem do Windows 10, faço todo um download da imagem do Windows 10, começa a fazer a instalação. Isso requer, dependendo da qualidade, da capacidade de hardware, isso pode depender de 30 minutos a uma hora, depende muito de cada cenário, de cada máquina, dentro desse processo de atualização, onde ele vai buscar novas informações, buscando informações de conta, para que você consiga atualizar a sua máquina, e essa máquina, a partir desses X minutos, já carregando, já rodando o Windows 10, mantendo todas as informações do usuário, todas as informações de conta, seus aplicativos, seus documentos, a sua interface, da sua área de trabalho, mantendo de uma forma que, ao sair numa sexta-feira, rodando o Windows 7, quando ele voltar a trabalhar numa segunda-feira de manhã, ele já consiga ser produtivo, já consiga trabalhar de uma forma, já rodando, já tendo o menu inicial. Então, se ele tiver com o Windows 7, não é um grande espanto, que foram alguns feedbacks que nós recebemos dentro do Windows 8, mas sim, de uma forma até como apresentada aqui dentro desse slide, o menu inicial no canto esquerdo, conforme já está o próprio, conforme já é padrão dentro do Windows 7, mas esses apps universais, esses Windows apps, como eu comentei, também numa barra da direita, possibilitando sendo um dispositivo capaz de utilizar recurso de modo contínuo. O que é um recurso de modo contínuo? Você conseguir destacar um teclado, você conseguir remover o teclado do dispositivo e você conseguir trabalhar com esses dispositivos que são chamados de dispositivos 2 em 1. Por exemplo, um Surface 3 ou outros dispositivos de outros fabricantes do mercado, com inúmeras soluções que já temos no mercado nacional, e reconhecendo quando o que é um computador e quando é um tablet, facilitando a interação e a forma de utilização desse meu dispositivo, desse meu cenário de adoção de tecnologia, independentemente de qual seja esse dispositivo adotado, possibilitando que eu consiga interagir por toque, se é um dispositivo que reconhece touch, por teclado e mouse, da mesma forma que já é reconhecido dentro do Windows 7, e uma nova implementação por voz, através da Cortana, possibilitando que você consiga interagir com todo independentemente da forma que eu venha trabalhar, eu consiga interagir com o meu dispositivo, com todos os recursos mais atuais disponibilizados para trabalhar num computador, sendo toque, teclado, mouse ou voz. Vale salientar que na disponibilização do Windows 10 está prevista para o dia 29 de julho e não teremos Cortana ainda em português nessa disponibilização do dia 29 de julho, mas a pretensão é que dentro desse próximo ano, mais tarde no nosso próximo ano calendário, 2016, teremos sim a Cortana em português. Não consigo informar qual será uma data específica que será disponibilizada a Cortana em português, mas sim está no projeto da Microsoft disponibilizar a Cortana em português. Focando mais algum ponto de provisionamento de imagem, não sendo necessário criar novamente um novo modelo de imagem, uma nova utilização, simplesmente fazendo um deployment, saindo de um deployment tradicional, de ter que criar uma nova imagem, testando todas as aplicações, mas justamente possibilitando uma forma de implementação por atualização, sem ter que formatar a máquina, sem ter que criar todo novo, uma nova imagem, disponibilização de testes, de uma forma também a qual, para esse ambiente de implementação, eu possa gerenciar todos os meus dispositivos com soluções de gestão de MDM, como no caso Microsoft Intune, possibilitando eu gerenciar, criar políticas de grupo, criar todas as políticas baseadas em WMI, criar toda uma solução de gestão, independentemente de Microsoft ou não, mas eu gerenciando esse dispositivo no nível extremamente sofisticado para que eu consiga entregar todas as formas de utilização, como, por exemplo, através de Active Directory, Active Directory, Azure Active Directory, gestão baseada em Group Policy, System Center Configuration Manager, Microsoft Intune, soluções ou outras soluções de mercado, soluções on-premises, que são as soluções que nós implementamos, que nós instalamos, ou soluções de nuvem, a qual, independentemente que seja o proprietário desse dispositivo, se é a própria instituição, se é o aluno que vai definir qual é o dispositivo que ele quer, ou se eu vou estar levando o meu próprio dispositivo de casa, meu próprio laptop para a instituição, eu consigo gerenciar, eu consigo criar políticas que todos os dispositivos que estão dentro da minha instituição, que estão acessando meus recursos computacionais, eu consiga gerenciá-los, consiga controlá-los, consiga trabalhar de uma forma, de uma gestão sofisticada, uma gestão otimizada para eles. Dentro dos pontos de atualização e utilização, também dentro dos cenários de implementação, vale ressaltar, atualização via Windows Update, atualização via Windows Update for Business, WSUS, Windows Server Update System, e System Center Configuration Manager, podendo escolhê-los como sendo formas de implementação e de atualizações para o Windows. Algumas perguntas que eu fiz questão de colocar dentro de um slide é: quem que vai gerenciar, quem que vai suportar uma implementação de Windows 10, como é que vai ficar? Eu quis evidenciar nesse slide para ficar bem claro que System Center 2012 R2 ou System Center 2012, ambos Configuration Manager, irão suportar os dispositivos e suportarão o deployment de uma atualização. Ou seja, eu consigo fazer o deployment do Windows 10 através dessa solução. Se eu tenho um System Center Configuration Manager 2007, eu consigo suportar o meu dispositivo, mas eu não consigo fazer um deployment de Windows 10. E, pensando numa forma de suportar o dispositivo de Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, 2008, e o pacote para poder criar as imagens e fazer o deployment delas através do Microsoft Deployment Toolkit 2013. Ok? Lembrando que o pacote Deployment Toolkit 2013 existe um update 1 para suportar o Windows 10, a disponibilidade da Windows 10 na versão final, que é a build 10.240, que é uma build já considerada como a build RTM. Para quem não está familiarizado com a sigla, RTM é Ready to Market, que está pronto para o mercado, que são a versão final do Windows 10. Lembrando que o Windows 10, ele é um produto a qual a Microsoft está trabalhando como sendo o último grande release de sistema operacional para desktop. Significa que a mensagem é que o Windows receberá sempre atualização. Trabalharemos o Windows de uma forma sempre como Windows como serviço. Ou seja, o Windows receberá sempre algumas atualizações. Essas atualizações serão trabalhadas, serão recebidas através de Windows Update, Windows Update for Business, ou outras soluções de deployment, e que essas soluções, e que esses ambientes, esses equipamentos receberão essas atualizações como serviço. Então, a mensagem da Microsoft é que não haverá um Windows 11, não haverá um Windows 12, sendo o Windows 10 o último grande release de sistema operacional de desktop. Para isso, possibilitando e mostrando a implementação de gestão de dispositivo único, que uma solução de gerenciamento de dispositivo móvel, gerenciando também o computador, gerenciando também esse Windows Phone, gerenciando o seu próprio Xbox, até fazendo um convite, relembrando do Insights, participe dos nossos Insights, teremos umas demonstrações muito legais, algo que eu ainda não posso entrar muito no detalhe, mas pensa, por exemplo, em cenários a quais que eu vou poder utilizar meu Xbox dentro da minha casa, o Xbox da minha residência, e eu rodando meu Windows 10, podendo executar os meus jogos do Xbox. São demonstrações voltadas para consumidor, mas são cenários que possam ser criados para instituições de ensino, para empresas, cenários que possam ser apresentados para alguns parceiros, onde os parceiros possam criar soluções para os clientes, entregando diferenciais de implementação, diferenciais de gestão, de política, de certificados, configurações, que a Microsoft comece a entregar isso com o Windows 10 para um cenário unificado de utilização para um cenário de gestão dentro desses dispositivos. Coloco para vocês aqui uma imagem muito interessante de como que ficaria uma infraestrutura da gestão, quais seriam algumas das tecnologias que poderão ou não ser trabalhadas dentro de um pacote de atualização, de gestão de Windows 10, de como que você vai poder trabalhar, como que ficaria algumas questões de políticas, de utilização. É muito comum eu receber com os questionamentos, poxa, eu estou trabalhando com o meu Windows Server 2008, então quer dizer que eu estou com minhas políticas do 7, quando eu migrar para o 10, essas políticas vão se manter? Sim, as políticas vão se manter, continua o suporte nativo, tudo que você já implementou, e implementamos novas funcionalidades no 10, novas políticas que você pode baixar um KB específico, e esse KB específico está dentro do site do TechEd, você fazer essa implementação posteriormente para que seu servidor suporte também o Windows 10, suporte a utilização específica das funcionalidades específicas para o 10. Então, a mensagem de Windows 10 para a educação é: Windows 10 para a educação é uma versão nova de Windows, é uma edição nova de Windows, baseada no Windows Enterprise, mas trazendo funcionalidades que agregam valor para as instituições de ensino, facilitando a gestão, a implementação do 10 e trazendo novas possibilidades de implementação da própria solução. Essas implementações que simplificariam uma adoção de Windows 10 para muitos que às vezes acabam não conhecem um pouco de licenciamento Microsoft, as instituições de ensino cadastradas dentro do MEC, reconhecidas pelo MEC, quando adquirem novos equipamentos, elas podem adquirir equipamentos com Windows versão Home, e para utilizar a versão de educacional, é a única forma, são as únicas instituições permitidas pela Microsoft que utilizem uma licença Home e migrem para essa versão educacional, que seria a Enterprise para educação, para instituição. Fazendo um paralelo, para quem não conhece o mercado empresarial, para empresas, ela precisaria ter a versão Professional para poder migrar para essa versão Enterprise. Então, ela entrega também esse benefício dessa versão Home de migração como licença base para o Windows 10, para utilização do Windows 10 dentro da empresa, indo depois, posteriormente, para o cenário de educação. Incluindo funcionalidades como o MDOP. O MDOP é um Microsoft Desktop Optimization Pack. Esse Optimization Pack são funcionalidades que entregam gestão, que entrega virtualização, entrega recursos de recuperação de falhas específicas sendo entregues como benefícios de software assurance, que agora se torna um benefício. O MDOP antes era um produto à parte, hoje ele é um benefício dentro de contratos para educação. Trazendo então todo o ambiente que é comum, que é utilizado em médias e grandes empresas, mas possibilitando uma fácil adoção também para instituições de ensino, independentemente do tamanho, independente de qual seja o seu ramo de atuação, se é para ensino fundamental, ensino médio ou grandes universidades, possibilitando a utilização de Windows 10, gerenciamento dentro do Windows 10, funcionalidades dentro do Windows 10. Bem, a entrega, a mensagem do discurso de Windows 10 para a educação é essa, ela é muito similar à entrega da mensagem, tem alguns pontos que são específicos, mas muito similares à entrega do Windows para desktop. Para quem não teve o acesso, para quem não viu, recomendo que veja os sites, veja todas as gravações já disponibilizadas dentro da Academia para Windows 10, para conhecer um pouco mais os detalhes do Windows 10. Esse webcast foi gravado, também será disponibilizado posteriormente, para que, caso vocês não conseguiram acompanhar 100%, ou queiram replicar para alguma outra área, para alguma outra pessoa, poder visualizar, poder ter acesso a essa aplicação, vocês poderão, esse webcast, tirando essas informações, poderão ser disponibilizadas também posteriormente. Fica meu convite para visualizar o webcast de dicas e truques. Eu disponibilizei no começo da apresentação o próprio link para acesso a inscrição desse webcast. Fico aqui também o meu convite para o próximo webcast voltado específico para licenciamento, ainda com data a definir. Fica aqui meu agradecimento. Eu vou parar a gravação por agora. Agradeço aos mais de 50 participantes. Num total, a gente está com mais de 5 mil inscritos de toda a academia, inclusive dentro desses inscritos também para o licenciamento. Eu vou voltar aqui o slide para a primeira página com os links para os acessos à inscrição, tanto do Dicas e Truques, como para o licenciamento e para a visualização das gravações, terem acesso às gravações. Fico aqui, meu obrigado. Ficarei mais alguns minutos para responder alguma pergunta, caso não tenha respondido durante o Q&A. E foi o Luciano, agradeço a todos, um abraço, obrigado e até mais.